Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro ex-presidente brasileiro a ser eleito para exercer um novo mandato. Às 7 horas e 57 minutos da noite, com quase 99% das urnas apuradas, o candidato do PT contava com aproximadamente 59 milhões de votos. Com os números, não podia mais ser alcançado pelo adversário, o atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro, do PL. Não foi uma caminhada trivial, nem para ele, tampouco para a democracia brasileira. Lula enfrentou 580 dias de cárcere e foi impedido de concorrer às eleições de 2018, quando liderava as pesquisas de intenção de voto. O capítulo aconteceu após uma condenação judicial em processos eivados por ilegalidades. Além disso, conduzidos por um juiz considerado suspeito pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Após se tornar elegível em decisão da corte em abril de 2021, o ex-presidente iniciou sua jornada para voltar à presidência da República. A caminhada aconteceu em uma quadra da história, na qual o próprio arranjo democrático do país estava em risco. Em sabatina do Jornal Nacional, realizada em 25 de agosto, o candidato do PT seguiu uma ideia de Paulo Freire bem à risca.
Tem uma frase do Paulo Freire que é fantástica, que eu utilizei para mostrar aos militantes do PT a entrada de álcool no PT. De vez em quando, a gente precisa estar junto com os divergentes para vencer os antagônicos. E agora, nós precisamos vencer o antagonismo do fascismo.
Lula colocou como vice da sua chapa o ex-governador de São Paulo e um dos fundadores do PSDB, Geraldo Alckmin, hoje no PSB. Ele traçou uma linha entre o que pode se definir como adversário e inimigo. A ideia foi viabilizar sua vitória e também assegurar estabilidade no mais conturbado cenário político. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, Lula obteve 57 milhões de votos, o que corresponde a 48% do eleitorado. Bolsonaro foi o primeiro candidato à reeleição a não liderar a votação no primeiro turno. A partir de então, a campanha do petista trabalhou para fechar apoios entre ex-presidentes, outros candidatos e governadores. A terceira colocada no primeiro turno, a candidata do MDB, Simone Tebet, confirmou o apoio a Lula poucos dias depois. Em pronunciamento transmitido pelas redes sociais, Tebet leu o documento que chamou de Manifesto ao Povo Brasileiro. Citando os quase 5 milhões de votos que recebeu no primeiro turno, afirmou que não estava autorizada a abandonar as ruas e praças enquanto a decisão soberana do eleitor não se concretizasse. O quarto colocado, Ciro Gomes, do PDT, não apoiou explicitamente Lula, mas seguiu a decisão de seu partido, que se posicionou pela volta de Lula ao Planalto. Ao contrário de Tebet, Ciro Gomes não participou de nenhum ato de campanha de Lula. Logo em seguida se somaram a Tebet o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que comandou o país entre 1995 e 2003. Em seu anúncio, FHC declarou apoio por uma história de luta pela democracia e inclusão social. Entre o primeiro e segundo turnos, os eleitores também assistiram aos debates presidenciais, que foram marcados pela desinformação e ataques. Jair Bolsonaro inviabilizou a troca de ideias no primeiro bloco do debate da TV Globo, na noite da sexta-feira, dia 28. Nervoso, Bolsonaro tentou forçar a versão de que fortaleceria o salário mínimo, contrariando a informação dada por seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que previa a desindexação do benefício da inflação. Por boa parte do debate, Bolsonaro insistiu no tema. Lula afirmou a reação.
Parece que o meu adversário está descompensado, porque ele é o samba de uma nota só. Eu estou dizendo que mentiroso é o presidente Bolsonaro, que mentiu 6.498 vezes durante o seu mandato e que só nos programas de televisão nós conseguimos 60 direitos de resposta das mentiras que ele conta.
Em outro debate na TV Bandeirantes, Bolsonaro tentou colar Lula à suposta ligação com Marcola, líder do PCC, primeiro comando da capital. O petista, no entanto, reagiu.
O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com o miliciano, que é um organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle no Rio de Janeiro. Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu que fiz prisão de segurança máxima. Cinco prisão de segurança máxima foi feito no meu governo.
Além dos atos oficiais de campanha, que incluiu debates, comícios e reuniões partidárias, o período também foi marcado por acirramento entre os militantes. Os mais recentes e que ganharam maior repercussão envolveram os bolsonaristas Roberto Jefferson, ex-presidente do PTB, e a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Roberto Jefferson foi preso após atacar a tiros e com granadas agentes da Polícia Federal que foram cumprir uma ordem judicial de prisão do político no município de Comendador Levi Gasparian, no interior do Rio, em 23 de outubro. Zambelli, por sua vez, perseguiu à mão armada um homem negro na região central de São Paulo no sábado, dia 29. Em vídeo que circula nas redes sociais, a parlamentar aparece com uma arma em punho, correndo atrás do homem que se esconde em uma lanchonete. Na versão online desta matéria, você confere outros momentos da trajetória de Lula na vitória no pleito presidencial. Acesse brasildefato.com.br. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução, Daniel Lamir.